Você, é claro, já ouviu falar muito, inclusive nós já falamos aqui, sobre cidades inteligentes. Mas é importante lembrar que existe uma associação brasileira de internet das coisas que trabalha também com cidades inteligentes. Tem o presidente do Conselho das Smart Cities da ABINC, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, que é Alexandre Montanha, está assumindo agora a presidência do Conselho. E nós vamos falar um pouco sobre cidades inteligentes, sobre essa associação, que é a ABINC. Montanha, antes de mais nada, Alexandre Montanha, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, boa tarde aos ouvintes. Novamente um grandíssimo, grandioso prazer estar aqui, né, compartilhando contigo essas informações, essas novidades.
A honra é nossa, lembrando que o Montanha é pesquisador no setor de tecnologia e é o manager da Hyundai Technology, né? Sim. Também. E tem uma série de coisas que eu queria conversar com você hoje. Vamos começar primeiro sobre a ABINC, que é a Associação Brasileira da Internet das Coisas, que você está assumindo a presidência, né, desse conselho, de Smart Cities. O que isso significa? Vamos falar um pouco da ABINC. O que ela é? O que ela representa? É.
Vamos falar um pouquinho do IoT, para refletir a importância da ABINC, né?
Que é a internet das coisas.
É a internet das coisas. Esse mundo de internet das coisas vai afetar todas as áreas, já está em todas as áreas, e é um mercado de 300 bilhões de dólares até 2023. Então é gigantesco. É maior que o PIB de muitos países, né? É um valor muito grande. E por conta disso, a sociedade tende a se organizar, né? E as associações, elas representam, né, as empresas, e hoje nós vivemos um boom de startups, um boom de empreendedorismo na área de tecnologia, e por isso que é tão, tão importante a associação para organizar, para melhorar o acesso a financiamentos, melhorar o acesso à própria tecnologia para essas empresas que são associadas. Então, na verdade, uma associação como a ABINC, ela é essencial e fundamental para todos aqueles que querem entrar nessa área de desenvolvimento de produtos, de software, de hardware para a internet das coisas.
Ou seja, você vai impulsionar o setor, criar um ambiente de negócios, de reivindicação também para o próprio setor.
De representatividade, né? Tanto no, na área pública e na privada também, né? Porque uma associação, ela tem esse poder, né, de requisitar informações de grandes players no mercado, de fabricantes, para contribuir para o desenvolvimento local.
Muitas empresas envolvidas nessa associação?
Sim, é uma associação nova, né? A tecnologia é nova, né? Uhum. Então é uma associação nova, mas já existem grandes players já associados e outros pequenos também com produtos interessantíssimos que já estão dentro da associação.
Você está na presidência do conselho, né, de Smart Cities?
Sim, eu tive a honra.
O que se discute no conselho como esse?
É muita coisa, né? Eu tive a honra de ser convidado. Né, para mim foi muito importante. Eu participo já de outros conselhos, né, conselhos científicos e também do conselho da Intel, de Internet das Coisas. Esses conselhos são interessantes porque são oportunidades para que todos aqueles empresários e desenvolvedores e pesquisadores discutam o rumo das tecnologias e as dificuldades que eles encontram, né, no dia a dia. Isso permite essa troca de experiência, assim, com mais assertividade, sem essa sem muita pulverização na internet, né? Então, é uma mesa onde todos esses empresários têm a oportunidade de trocar informação, né? De se aprimorar.
Quais os debates, por exemplo, que você tem quando você fala de internet das coisas? Nós já conversamos sobre isso, né? Ela, pelo jeito, cresce, facilita a vida das pessoas, mas ela tem uma abrangência muito grande.
Sim.
O que tem de novo nisso? O que a gente pode entender hoje na internet das coisas que seja as discussões do momento?
Não. Bom, nessas discussões, né, nessas mesas, né, que é discutido tanto técnico quanto de oportunidade de negócio, quanto as dificuldades. Uhum. Por exemplo, a questão técnica. Né, o que vem de novo de tecnologia, como nós vamos absorver? Qual que é a infraestrutura do país? Uhum. Né, para que rumo que nós vamos? Ah, vamos usar o 5G, vamos usar a LoRa, isso no âmbito mais tecnológico.
Claro.
Na área de negócio, por exemplo, na área de governo, né, discute-se as leis. Quais são as dificuldades? Né, se representa, então, esses empresários junto ao governo para melhorar, né, essa velocidade de aplicação da inovação no país. Então, esses são os assuntos principais que se discutem ali.
Né? Montanha, eu vou aproveitar você aqui, uh-huh, até para fazer uma pergunta. A gente tinha combinado falar disso, não, mas agora que você falou disso, uh-huh, o Brasil é um país que todo mundo reclama da internet. E a gente fala de internet das coisas, para as coisas funcionarem, a internet das, uh-huh, coisas, tem que ter internet boa.
É.
Como é que funciona isso? Existem projetos para isso? Vocês discutem essas questões?
Sim, discutem muito, né? Nós temos um problema, na verdade nós temos vários problemas. Primeiro que nós somos Vivemos num país de dimensões continentais, né, com problemas gravíssimos de infraestrutura, todo tipo de problema de infraestrutura.
Como você tem rodovias, ferrovias, você vai ter na internet.
Você tem, né, tecnologia. Nós vivemos ainda um problema de perder conexão, de não mandar mensagem, esse tipo de coisa. Todo mundo conhece isso, né? Mas, por outro lado, né, o avanço tecnológico permite que a gente tenha mais velocidade para assimilar as inovações que estão do outro lado do mundo, por exemplo, que estão sendo apresentadas hoje no maior evento do mundo, que é a
CES. Eu até queria, né, comentar com você sobre isso, né? Sim. Esse evento está acontecendo em Las Vegas.
Sim, e por exemplo, lá vão se discutir 5G, né? O 5G, como é que está o 5G no Brasil, como é que vai ser essa conectividade, qual que é a legislação do Brasil, por exemplo, para redes de baixo consumo, que é lá o power, né? Uhum. Como que isso está funcionando, está homologado, não está homologado?
Você fala de rede de baixo consumo, o que significa isso? Porque a gente fala de baixo consumo, é um carro econômico.
Sim, agora, mas para isso tem tecnologia também de baixo consumo, por exemplo, você coloca um sensor que fica num prédio sem acesso à energia do prédio, só com a bateria, e fica 10 anos ali.
Como, não, peraí, vai com calma. É que você tem umas coisas na cabeça, sua cabeça gira muito rápido, meu HD é mais lento. Vamos lá. Você coloca uma bateria num prédio, ou um prédio que está na CBN, coloca a bateria aqui em cima e ela funciona por...
Vamos pensar num dispositivo, num dispositivo qualquer, que você coloca ele para rodar, para funcionar no teu prédio, e ele não tem acesso à energia, ele vai funcionar com uma bateria. Assim como o seu relógio, aquele relógio que tem a bateria.
Isso,
não funciona por vários anos.
Isso, tá.
É lá o power, consome pouco, né? E para esse tipo de tecnologia hoje, existe conectividade, sabe? Tem uma rede que gasta muito pouco e que mantém, durante o tempo de vida dele, a comunicação com outros dispositivos. Então, isso permite que você troque informação, por exemplo, de um prédio para o outro, de um carro para o outro, de um relógio para o outro. E isso é conectividade de baixo consumo. E isso vai entrar na vida das pessoas, e já está entrando.
Eu imagino.
Das pessoas. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Tá. Hoje mesmo, nós estávamos numa reunião discutindo sobre botões de pânico. Hoje, todo mundo vive, né, com um problema de segurança e tudo mais. Todo mundo quer um botão de pânico. Uhum. Um botão de pânico é muito caro, né? Você vai comprar um botão de pânico, custa lá R$2.000, R$3.000. Hoje já tem condição de desenvolver um botão de pânico de R$100. Né? Por quê? Porque ele não consome tanta bateria, ele pode se conectar na rede que está disponível na cidade. Então a cidade oferece a rede de comunicação e baixa o valor daquele dispositivo que se conectam a ela.
Agora, me responde uma coisa. Se eu tenho um grande número de coisas, como um botão do pânico, um relógio, um monitoramento de um prédio com a bateria que você falou, e precisando de internet. Uhum. Aí eu vou voltar a minha pergunta lá. Uhum. Estamos discutindo 5G. Aqui no Brasil, 4G já está tropeçando ainda.
É.
Como é que a gente vai poder ter tanta coisa inteligente numa internet que não funciona bem?
Então, isso está trazendo mais oportunidades de negócio. Muitas empresas de fibra ótica estão surgindo, estão cabeando tudo, e eu acho que o 5G agora vem forte.
Essa coisa de internet que cai vai acabar?
Vai acabar, vem forte. Nós não vamos mais vivenciar esse... O nosso presente é passado, praticamente. Nós vamos superar todo esse problema de conectividade. Com certeza.
Aquelas reportagens que tinha falando que a internet cai no Brasil, que tem uma velocidade lenta, isso é...
A gente está... Eu estou com parceiros hoje realizando automação rural em fazendas lá nos confins do Mato Grosso, que não tinha conectividade nenhuma, né? Então, hoje, a gente está superando muitos desses obstáculos de infraestrutura.
Então, tudo isso que a gente um dia já foi um sofrimento...
Vai mudar.
Tá, aí vamos voltar àquela questão da internet das coisas.
Sim.
Vamos falar um pouco mais sobre isso.
Tá.
Aí você trabalha com cidades inteligentes, você tem projetos em cima disso, desenvolveu ações em cima disso.
Uhum.
Esse crescimento desses projetos, como é que é o grau disso? Porque isso precisa chegar no mercado. Quando você falou assim, eu vou ter um dia um dispositivo que vai ter o preço de um relógio, vai custar a bateria de um relógio, vou poder ter um botão do pânico, por exemplo.
Uhum, uhum.
As pessoas falam, poxa, que legal, mas eu terei isso quando?
Eu digo que a velocidade também está alta nesse sentido, porque... há tempos atrás, quando se iniciava um projeto de hardware e de software, era muito mais complicado, porque as pessoas tinham que desenvolver tudo do zero, não tinha muito repositório de informação. Hoje em dia, existem muitas camadas de tecnologia prontas. Então, quando você pensa em inovação, né, você já tem uma velocidade de desenvolvimento muito grande. E para isso chegar maduro no mercado, basta uma homologação. Aí entra, por exemplo, a importância de uma associação para indicar quais são os melhores caminhos para se trilhar, para chegar num produto maduro para o mercado. Chega também, por exemplo, a Hyundai, que está chegando agora, e homologando produtos e colocando no seu portfólio. A Intel também está fazendo isso, ou seja, pega esses produtos que já estão validados, que já estão disponíveis, mas ainda não são conhecidos pela sociedade.
Você estava comentando comigo antes da entrevista que a Sony está lançando um carro, é isso?
Imagine isso, né? Há 10 anos atrás, a gente contava nos dedos, né? O nome das montadoras. Certo. Hoje nós temos uma... Eu lembro da Sony, eu lembro de videogame.
É, né? Exato. PlayStation.
É, PlayStation. Lançou hoje um carro. Não que eles tenham pretensão de ser um fabricante de automóveis. Mas isso demonstra que eles estão muito antenados na mobilidade, na internet das coisas, na inteligência artificial. Eles querem se tornar fornecedor de tecnologia para a mobilidade 2.0, 3.0.
Os nossos carros vão ser, na prática, celulares ambulantes.
Sim, já são.
Smartphones ambulantes.
Já são. Esses novos que estão vindo já tem muita coisa nova, até em carros populares de sensoriamento. Mas a nova linha de automóveis que serão lançados vem com inteligência artificial, vem com conectividade, e isso permite que esses carros... Ufa, até que enfim, recebam atualizações, né, durante a sua vida, né, útil. Por exemplo, hoje a gente não tem problema de recall.
Exato.
Né? A maioria dos problemas de recall, não vou nem falar assim, maioria não. Muitos dos problemas de recall podem ter relação com software. Imagine você ter conectividade com o carro e poder fazer a atualização sem ter que ir na concessionária. Poder fazer essa atualização na tua garagem, por exemplo.
O nosso carro seria todo ele em torno dessa inteligência ligada à internet conectada, em que eu posso fazer uma revisão do meu carro na minha garagem, lá, parado.
Sim, nós vamos fazer update da casa, do carro, da indústria, né, do hospital. Né? Hoje você tem internet das coisas em todas as áreas. Né? Tudo vai estar conectado. Então aí vem algumas perguntas importantes. Né? A primeira é a segurança de tudo isso. Né?
É verdade.
É o próximo ponto que deve ser discutido. Nós temos hoje a Lei Geral de Proteção de Dados,
sim.
Mas existe uma outra coisa que deve ser discutida, e muito discutida, é o nível de segurança de toda essa conectividade.
Né? Porque se eu tenho lá meu liquidificador, meu ar-condicionado, minha geladeira, meu carro...
Tudo conectado. E aí, de repente você sofre um ataque e de repente o cara pega...
Nem minha televisão eu ligo mais, como é que é isso? Né? Como é que funciona isso? Isso é uma preocupação.
Sim, é uma grande preocupação, né? Mas... Quando existem preocupações, existem pessoas que entendem que isso é um negócio. Né? E em negócio faz-se investimento. E investimento gera produtos que vão melhorar o nível de segurança e vão permitir que você use a conectividade com tranquilidade na sua casa. E existem hoje muitas linhas de pesquisa falando sobre anonimização.
Anonimização.
Isso é um nome meio... Eu tive que treinar para falar isso aqui ao vivo.
E anonimato.
É de você esconder todos os seus dados enquanto navega. Tudo vai ser ocultado para preservar a sua identidade, para preservar o cidadão, para preservar
a pessoa. Então quer dizer que aquela privacidade que no passado a gente sempre teve, porque podia estar fechado em casa, no nosso canto, fazendo nossas coisas, o nosso mundo, as nossas quatro paredes, eu vou poder estabelecer isso nessa internet.
Exatamente, ela está sendo resgatada porque a sociedade está entendendo que a conectividade ela pode trazer esse problema de privacidade, e é grave. Né? Então agora, linhas de pesquisa, muita coisa está sendo desenvolvida considerando esse problema.
Uhum. Essa relação que a gente vai ter com a internet das coisas envolve uma aproximação nossa em relação às empresas, uma mudança completamente de negócios, dos vínculos com a sociedade, nós, as pessoas, com o poder público. A minha geração, a sua geração, a gente vai ver isso? Como é que é isso? Ou não? A gente fala, não, isso é coisa para os nossos filhos.
Acho que está indo numa progressão geométrica, nós vamos enxergar coisas que ainda não estamos discutindo ainda. Eu acho que tudo isso que a gente está falando, muita coisa pode ser que não, mas a maioria que é possível de ser feita, eu acho que nós vamos vivenciar, porque a velocidade hoje, embora estejamos distantes dos grandes inovadores, né, polos inovadores do mundo, tudo é conectado, né, tudo é oportunidade. Então as empresas tendem e as pessoas tendem a consumir mais tecnologia e tendem a estar mais atualizadas, né, em produtos e serviços relacionados a isso.
Pergunta, a gente tem na internet hoje, nas redes sociais, a gente tem nas ferramentas que a gente utiliza, eu vou falar um pouco, né, sou um leigo perto de você, quem eu sou para falar disso, mas tem WhatsApp, a gente tem lá o nosso Facebook, a gente tem algumas conectividades dos veículos que a gente tem ligados a algumas empresas, poucas empresas, grandes empresas mundiais que controlam isso. Conforme você vai falando da internet das coisas, da multiplicação de serviços, relações que eu estabeleço, na internet, programas, principalmente softwares, né, que vão dar vida a tudo isso, dar inteligência a tudo isso, Eu vou ter cada vez mais controle de poucas empresas sobre a minha vida também. A Sony está lançando um carro, tem uma inteligência, a Tesla tem esse tipo de coisa, o Google também tem avançado para vários campos. Como é que vai ser minha vida? Vai ser, eu vou ser um brasileiro, mas eu tô, de certa forma estou controlado pela Sony, pela Google. Como é que é isso? Como é que funciona isso?
Eu acho que, de certa forma...
Sim. É, sim. Né? Se a sua risada assim,
é sim. De certa forma, sim. Mas, ao mesmo tempo, Gilson, eu vejo o seguinte. Existe uma dança das cadeiras aí, tá? Tem muitas empresas que estavam num determinado ramo e estão migrando para a IoT. Né? Empresas de segurança, antivírus, conectividade remota. Né? Empresas que eram tidas como... Empresas somente para software estão atacando outras áreas de IoT. Então, eu acredito que alguns arranjos dessas empresas podem criar novos gigantes da tecnologia, assim como o Intel, assim como o Google. O Google e a Intel hoje estavam se unindo num novo projeto. Então, esse movimento só indica uma coisa. Todos estão atentos a essa nova oportunidade que vai mexer com o mercado da tecnologia, porque qualquer coisa pode ganhar uma escala global rapidamente.
E aí, Monteiro, aproveitando até uma entrevista que eu fiz com um especialista em mercado financeiro, em startups, ele fala das startups unicórnios, aquelas empresas que cresceram muito rápido. É nesse ambiente que nós vamos ter cada vez mais essas startups, essas unicórnios, essas empresas que passam a valer mais de R$1 bilhão.
Sim, sim, é exatamente isso. Né? Até ontem não sabíamos de uma empresa, de repente o cara está abrindo capital. Né? Vira um unicórnio. Exatamente. Né? Nós não temos muitos unicórnios, mas temos unicórnios, né? um país de terceiro mundo com unicórnios. Uhum. Então isso só mostra que a tecnologia democratizou o acesso a esse tipo de mercado. Né? Isso também demonstra que o que eu estou falando aqui tem fundamento, né? Ou seja, pequenas empresas que até então não estavam no mercado podem se tornar grandes empresas e podem gerar um novo núcleo de gigantes no mercado da tecnologia.
Monteiro, eu vou falar de uma coisa importante. Sociedade de tecnologia costumava criar abismos. Aquela ideia de quem tem acesso, quem pode frequentar, quem pode usar. Tanto é que a gente discutiu muitos anos a inclusão digital, a inclusão nesse mundo, desse ambiente, da internet, das coisas. E é uma questão de mercado, né? De quem pode consumir esse tipo de trabalho e serviço. Nós vamos ter uma democratização também disso, porque isso vai envolver cidadania, serviços essenciais, serviços médicos, serviços de segurança, serviços de educação, que já tem muito disso, né? De mobilidade, que a gente já conversou várias vezes sobre isso. Isso vai estar aberto a todos, e todos que eu falo é todos mesmo. Você pode falar assim, não, Justo, isso é uma coisa restrita, vai ser um mundo à parte, uma bolha em que alguns não entram.
Não, eu acho o seguinte, acredito no seguinte. O governo, como um todo, né, já entendeu a importância da tecnologia, já entendeu que é um ativo muito importante, né? E que a sociedade também precisa desse ativo. Então o investimento nessa área, ele tende a democratizar o acesso à tecnologia, tende. Né? Isso depende da tomada de decisão de governança. E daí já foge um pouco daquilo que a gente tem de ascensão tecnológica. Depender de uma tomada de decisão, de repente, de pessoas que não enxergam a importância ou a oportunidade na tecnologia no poder público, é um pouco mais complicado. Mas a sociedade como um todo, ela tem cobrado automaticamente. Ah, eu quero um ônibus com conectividade, eu quero saber a hora que o ônibus está chegando no ponto, eu quero ter um agendamento na hora do atendimento no hospital, porque não faz sentido eu ficar sentado esperando atendimento se não existe tempo para mim. Né? Ou a questão da otimização do funcionalismo público também. Né? Tudo isso é percebido pela sociedade que cobra. É fácil entender isso, é só chegar numa rede social e qualquer notícia que tende a ser uma crítica forte para o governo, ela ganha uma escala muito grande, uma importância muito grande.
Estamos no ano de eleição, está todo mundo preocupado com isso.
Sim, qualquer coisa que caia ali tende a ser resolvido rápido. Por quê? Porque esse é um ativo. O ativo político é a imagem, né, que está na rede, que está na internet. Então, é por isso que eu digo que a questão da tecnologia, ela está... vai ter a condição de chegar em todas as camadas da sociedade, atender a todos de maneira igual.
O assunto é rico, dá para falar muito mais, mas meu tempo, infelizmente, está limitado. Montanha, muito obrigado. É muito gostoso conversar com você, dá vontade de falar muito, mas agradeço demais a tua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com o Alessandro Montanha, que é presidente do Conselho de Smart Cities da ABINC, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, falando sobre uma série de questões que envolvem a internet das coisas, cidades inteligentes. Tem muita coisa nova aparecendo aí, você vai ver. Eu gostei do que o Montanha falou. Tem muita coisa que a gente nem falou ainda, que a gente vai acabar conhecendo.